Estamos de volta com Esfera Pública, Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o seu ponto de encontro, Avenida Protásio Alves, 1578. Churrascaria Barranco informa a hora certa, 1h25. Antes de continuar o nosso papo aqui com a vereadora Mônica Leal, com o vereador Cláudio Janta, sobre o projeto da vereadora que proíbe o uso de celulares nos terminais de pagamento, nos caixas eletrônicos, eu vou chamar aqui o meu colega Jeremiro Machado da Silva, comentário dele, me esqueci no primeiro bloco, então agora vou aqui me recompor e disponibilizar aí para os nossos ouvintes o comentário de hoje do Juremir, que está em Paris.
Bonjour, Taline. Olha só, é importante pensar as diferenças entre a política de um lugar e de outro. Quando estamos viajando, no meu caso, eu que estou aqui na França, fico pensando nas diferenças entre a estruturação política brasileira e a francesa. Aqui, ser presidente de partido, ou secretário-geral, como é chamado o presidente do Partido Socialista, indica o caminho para as eleições presidenciais. Neste momento, a grande disputa é essa. Quem vai comandar a UMP, partido de direita, nos próximos anos, e que possivelmente será o candidato a presidencial de 2017. Três homens disputam essa posição. François Fillon, ex-primeiro-ministro de Nicolas Sarkozy, o próprio Nicolas Sarkozy, que quer voltar à cena política, e Alain Juppé, que já foi ministro e que é prefeito de Bordeaux. Prefeito há muito tempo. Aqui, a eleição para as prefeituras não é direta. Elegem-se os vereadores, os conselheiros municipais, que elegem o prefeito, e isso permite que se fique no poder quase eternamente. Mas é uma diferença bem clara em relação ao Brasil. No Brasil, muitas vezes, ser presidente do partido nada significa. Aqui, o presidente do partido fica muito bem posicionado para ser o candidato às principais eleições, especialmente a eleição presidencial. No Partido Socialista também, François Hollande, o atual presidente da República, que pode ainda ser reeleito, vai disputar com o seu primeiro-ministro, Manuel Valls, a condição de próximo candidato. É preciso controlar o partido para ter acesso à candidatura presidencial. Algo que faz parte da política francesa ou da política europeia e que nem sempre tem reflexos em países como o Brasil, onde dominar o partido não quer dizer que se terá a possibilidade de ser candidato ao Senado ou mesmo ao governo do Estado ou à presidência da República. O que que isso significa? Questão para a avaliação dos cientistas políticos. Em todo caso, a corrida presidencial já está começando na França. A briga é feia, François Hollande tem um índice de popularidade muito baixo e vai precisar crescer muito para realmente ter condições de se reapresentar em 2017 e, quem sabe, de conquistar um segundo mandato. É isso aí, au revoir e até segunda-feira.
Aí então, Jeremias, essa semana ele já nos trouxe coisas fantásticas da política francesa, que vou dizer, as mazelas da política não são exclusividade
brasileira.
Mas antes de passar a palavra para o vereador Janta, aqui para o vereador, tem uma pergunta de um ouvinte, o Murilo, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte: o parecer da procuradoria está correto, pois não há inconstitucionalidade formal, mas pode ser que haja inconstitucionalidade material, por falta de razoabilidade, por exemplo. Gostaria que a vereadora respondesse como farão os usuários que têm que fazer autenticação via celular para utilizar o caixa eletrônico. Eu não sabia disso.
Eu sou
cliente de um banco que, por exemplo, para eu sacar dinheiro, eu precisa minha digital. Não posso dar meu cartão para alguém tirar. Precisa minha digital. Essa da autenticação via celular eu realmente não conhecia.
Eu quero informar que a vida não é um aparelho celular, né, Taline? As pessoas, eu fico boba, que se não tem celular parece que não tem coração.
Mas está virando.
Esses dias até eu quero chamar a atenção uma coisa.
Tu vai ver agora que tu vai ficar com as tuas netas todos esses dias junto. Tu vai ver quando elas pegarem o celular.
Mas essa vale a pena contar. Graças ao ouvinte que faz essa pergunta, né? Eu fui jantar fora com meu marido esses dias e De repente, mania de jornalista, né? A gente é meio repórter, tá sempre observando ao redor. Eu olhei ao redor, assim, todo mundo, cada um no seu aparelho, ninguém conversava com ninguém. Isso é olha, nós estamos indo para uma vida completamente em cima da tecnologia. Então as pessoas também têm que se dar conta que o celular.
Quando começa a observar nos aviões, as pessoas ficam esperando aquela hora que a aeromoça ali diz.
Até o último minuto.
Até o último minuto.
Coisa incrível.
E aí fecha a porta e eles ficam esperando assim. Você já pode usar seu telefone no modo aí.
Mas, ô Janta, olha aqui, ó. Elevador. Outro fato eu acho muito interessante. O elevador sempre foi um local que ele
as pessoas se conversavam.
Ficam meio constrangidas.
É, tu acaba puxando um papo com a pessoa, porque tu tá ali entre quatro paredes e aquilo sobe, desce, demora.
Tipo assim, esse calor eu acho que vai chover, né? É.
Mas hoje em dia não tem mais. Todo mundo olhando pra baixo, na tecla. Então, pessoal, só um pouquinho. Nós temos que nos dar conta que o celular não é um coração. Olha, eu vou ser bem sincera, eu não sei como vai fazer, mas tem que ter uma solução, tá? Eu só quero chamar a atenção.
O Eduardo, ouvinte, parabeniza a vereadora pelo projeto.
Ó, Eduardo, obrigada. Esse compreendeu a intenção do projeto, mas eu quero chamar a atenção aqui pro Janta, pro meu colega querido, que nós temos muitos debates, olha, são debates acalorados.
Estamos dois anos lado a lado.
Todos,
né?
Muito respeitosos, né? Eu gosto muito de trabalhar com Janta, porque ele tem esta sabedoria de defender as ideias dele na tribuna, ou seja, também no microfone, mas muito respeitoso. Eu tenho grande dificuldade, Taline, quando nós mulheres, né, que a gente sofre aquela coisa do machismo, até na política, quando tu vai defendeu, tu tá ali num debate e alguém diz assim, ela ficou braba. Não é ficou braba, ela tá defendendo o projeto. Vereadora Mônica Leal não tá braba, ou ela não gostou. Não, eu acredito, eu tenho plena convicção de que esse dispositivo, ele é mais um para trazer a segurança. Então eu queria só ler aqui, eu me dei o trabalho de pesquisar sobre esse material da Polícia Civil, quando houve a morte do empresário Nairson Kunzler, e foi descoberta então a quadrilha. E a Polícia Civil, ela diz, nas escutas, ficou comprovado que a quadrilha cometia mais de 3 saídas de banco por dia em Porto Alegre, nas regiões norte, sul e centro, onde todos, inclusive apenados, cobravam dinheiro e resultados nos crimes. O modo operante é sempre o mesmo, um carro, uma moto, um olheiro, uma vítima escolhida aleatoriamente, com a possibilidade de atacar logo na saída ou seguindo até a residência ou local de trabalho. Eles agem de forma violenta, inclusive dizendo que caso a vítima reaja, se atira para matar, explicou a delegada do caso. E por outro lado, eu tenho aqui o exemplo de Curitiba, que tem essa lei. Em Curitiba tem, reduziu 30%. Os crimes da saidinha de banco. Então, eu tenho que defender a população. Eu trabalho nessa área, eu não posso ficar assistindo. Nós estamos vendo um disparate, a capacidade de policiamento ostensivo e da brigada militar, da Polícia Civil, perto do aumento constante dos bandidos e das ações da criminalidade, cada vez mais elaborada e espertas. Para aproveitar todo e qualquer tipo de lacuna deixada pela falta de investimento na segurança pública. Essa é a intenção do projeto.
Vereador Claudio. Não, eu ia dizer, há quanto tempo em Curitiba, vereadora, tem informação? Porque eu também fui pesquisar aqui, um tema realmente controverso. Em Florianópolis, em Santa Catarina, foi sancionada uma lei exatamente como essa em janeiro de 2012. E a lei acabou contestada
pela constitucionalidade.
Exatamente.
Eu já tenho também no Rio de Janeiro, são várias informações. No Rio de Janeiro, a lei existe, foi contestada, mas o Superior Tribunal Federal, aqui eu tenho,
considerou
constitucional. Porque diz que as cidades têm essa possibilidade de legislar, bem como eu te li ali. Então, ela realmente é controversa e vem daí o objetivo da audiência pública. Porque o que eu quero fazer com isso? Em função do grande interesse da discussão demonstrada na nossa sessão, que foi segunda-feira, se fez um grande debate também pelas redes sociais.
Ganhou repercussão nacional, informação.
Exatamente. Né? Eu recebi ligação do jornal Globo. Ah. Tá? Então, despertou grande interesse. O que que eu fiz? Eu retirei de prioridade para a votação e solicitei, entrei com requerimento de audiência pública com a intenção de convidar especialistas na área do direito criminal, do direito civil, especialistas na área da segurança, familiares que perderam seus entes queridos, vítimas da saída de banco, funcionários de banco que são reféns, muitas vezes os funcionários são reféns do bandido. A intenção é promover um grande debate, que os meus colegas também possam se manifestar, tragam contribuições, e nós temos lá na Câmara Municipal pessoas, vereadores, ligados também à área da segurança, delegado Cleiton, o vereador Tarcísio, que tem um projeto como o vereador
dos
Janta,
biombos.
Dos biombos, a vereadora Fernanda Melchiona, que é bancária. Então, ele vai ser extremamente rico, produtivo, para que nós possamos oportunizar essa troca de informações de pessoas da área, né? Porque por mais que eu queira defender e dizer que eu sou convicta que ele é um dispositivo mais um para prevenção, segurança preventiva, nós precisamos ouvir advogados criminalistas, advogados civilistas, eu penso que é importante.
Tem um recado aqui da nossa ouvinte, dona Vera Silva. Ela diz o seguinte: estou com a Mônica, meu celular serve para torpedear, falas curtas. As pessoas dependentes do celular estão no mundo da lua.
Eu sou fã da dona Vera Silva, ela é atuante, ela não perde uma, eu sou uma admiradora da dona Vera Silva.
Vereador Cláudio Janta.
Eu acho que a audiência pública ela vai servir, né, para nós ouvirmos, né, os bancários, ouvirmos os usuários, né, ouvirmos as pessoas interessadas nesse tema, principalmente, né? E principalmente eu acho para nós ouvirmos o poder público. Por que que o poder público não implementou ainda leis já que existe em Porto Alegre que preserva a vida, como a lei do vereador que prevê os biombos já. Não adianta nós.
Sim, já é lei, foi sancionada.
Já é lei sancionada há dois anos.
Não está em vigência e não é fiscalizada.
Ela está em vigência e não está sendo cumprida.
Está em vigência, exatamente.
Não está sendo cumprida, né? Por que que a gente vê essas mortes acontecer, vê essas coisas acontecer e não cumpre? Então, daqui a pouco nós aprovamos a lei da vereadora Mônica Leal, né? E daqui a pouco é mais uma lei que nós aprovamos que não é cumprida. Nós temos várias leis, eu mesmo estou na justiça contra a prefeitura para cumprir uma lei que eu aprovei na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que teria que abrir 17 postos de saúde esse ano até as 22 horas, não abriu nenhum. Né? Entrei na justiça para que cumpra isso. Então eu acho que a gente cumpre o nosso papel, né, Mônica? Fazer as leis que a população nos pede e a prefeitura não exerce o papel dela, que é cumprir essas leis. Que é que realmente.
Esse
essas
é o problema
leis,
da fiscalização.
Da fiscalização,
né?
Ocorre. Então, daqui a pouco, lacuna. Nós estamos fazendo mais uma lei que, junto com a do Tarcísio, vai garantir a segurança das pessoas e não vai acontecer. Nós vamos continuar vendo as pessoas morrer, nós vamos continuar vendo acontecer a saidinha, nós vamos continuar vendo os bandidos ganhando essa queda de braço, né? Então, acho que a audiência pública vai ser importante. Eu acho que as pessoas têm que estarem na Câmara de Vereadores participando. Nós vamos divulgar essa audiência pública a todos interessados.
Tem data marcada?
Ainda? Não, ainda não. Eu até queria explicar que
esse vai ter um edital.
Exatamente. Ele foi protocolado na quarta-feira, então, dia 19.
Deve ocorrer só o ano que vem, né?
Entregue junto à mesa diretora, a quem, a partir dali, né, cabe a competência de organizar e propor a mesma. Ou seja, eu encaminhei para o presidente, passa pela aprovação da mesa diretora. E aí vem os trâmites todos legais.
Trâmites legais, né? Editais, aí vem o recesso da Câmara. Então deve ser só por março, mas
eu acredito que em março a gente possa fazer uma audiência pública extremamente.
E até como tema importante, é bom que seja em março. Agora janeiro, por aí não tem porquê. Então eu acho que vai ser importante, né? todas as pessoas, principalmente os usuários, né, as pessoas que usam o banco, os aposentados, os office boys, né, pessoas que vivem no banco, né, e ainda existe essa profissão, pessoas que fazem isso nos bancos, participarem, estarem lá, darem ideias, né? Eu acredito que o projeto da Mônica não está fechado, né, é um projeto que esteja engessado. A Mônica é uma pessoa aberta para isso, aceitou lá, já tem 5 emendas nesse projeto.
Não, é importante então, que as pessoas
que é importante colegas, que as participem. Pessoas estejam lá, participem dessa audiência pública. Agora, a Mônica trouxe uma coisa muito, muito boa, ela trouxe uma questão do dia a dia das pessoas de Porto Alegre à discussão. Né, fez a Câmara discutir, fez a sociedade discutir, fez todos discutir isso que vem ceifando vidas em Porto Alegre. E não é só a saidinha do banco, é a questão da segurança pública. É a questão de leis que são aprovadas, que não são implementadas.
Eu fico muito preocupada com isso, sabe, Taline? E tu que é uma jovem mãe, eu vejo assim a vida que vocês têm, enfim, como todas as mulheres hoje que trabalham, que administram suas casas, que cuidam dos seus filhos, muitas são arrimo de família. Eu fico impressionada com a corrida e com a preocupação delas quando elas estão com criança no carro, que elas têm que estacionar, o risco que elas correm, o simples fato de tu estacionar o teu carro na frente da creche, e aquele tempo que tu vai tirar. Olha
a criança
da cadeirinha. Então, olha a incoerência que é a nossa vida. Claro, por uma questão de segurança, tu tem que colocar a criança na cadeirinha. Tu coloca todos os cintos, né? Segurança no trânsito. Só que, por outro lado, tu estás sofrendo uma falta de segurança porque tu demora para tirar o teu filho da cadeirinha. E ali, eu já fui assaltada assim. Eu com a minha neta pequena, vindo do aniversário. Eu, a minha filha na direção, eu estava no banco de trás. Graças a Deus eu tive a ideia de retirar a Martina minutos antes do carro parar aonde eu iria descer. E peguei ela no meu colo, abri a porta, minha filha ia continuar. Quando eu coloquei ela no chão, eu desci, estava no chão, na calçada. Um carro que passava pelo nosso, deu ré, nos viu. Deu ré, eu vi o rapaz botando o capuz. E ele botou a arma na cabeça da minha filha. Quer dizer, eu fiquei na calçada com a minha neta, pequenininha, e a minha filha com uma arma apontada para a cabeça. Não, que país é esse? Que mundo é esse? Nós já perdemos toda a nossa liberdade em função de que o Estado, vou falar aqui Rio Grande do Sul, dever do Estado da segurança. Ah, e nós não temos essa segurança. Nós estamos à mercê da bandidagem. Então, eu fico cada vez mais preocupada e, ao mesmo tempo, assim, chocada com a incompetência do Estado de ter essa percepção. Porque a segurança passa por tudo. Se tu não tiver segurança na escola, na educação, o aluno não pode estudar, o professor não vai dar aula. Se tu não tiver segurança no posto de saúde, o paciente não chega, o médico não vai. Eu já cansei de escutar matérias, médico foi assaltado indo pro posto, os caras não querem mais ir. Tá? Então é tudo, segurança é para tudo. Tá? E nós temos que decididamente cobrar.
Nós temos um bairro aqui em Porto Alegre que nós não conseguimos nem fazer a plenária do OP aqui, exatamente. Por questão de segurança. Aqui. O Mário Quintana, lá em cima, lá na Protásio Alves, nós tivemos que cancelar o OP, fazer um acordo com a Brigada Militar, tem toque de recolher.
Imagina tu ouvir isso, toque de recolher. Eu ouvi toque de recolher quando eu era muito pequena, meu pai era da ativa do exército, eu escutava isso, toque de recolher. Agora, é inacreditável tu escutar uma notícia assim, como a gente vê no repórter. Hoje, no bairro tal, deu toque de recolher porque a bandidagem, as gangues estavam disputando o espaço.
Ontem foi na Ilha das Flores.
O toque de recolher não é imposto pela ordem policial, é imposto pelos
bandidos.
Pelos bandidos, né? Isso está acontecendo em vários bairros de Porto Alegre e conforme estudos, né, das comunidades, olha só, estudo das comunidades, associações de moradores, conselheiros tutelares, esses toques de recolher, essas coisas estão acontecendo em vários bairros de Porto Alegre, porque no Rio de Janeiro está funcionando as UPPs em vários bairros. Então esse pessoal está vindo para cá. Então está havendo uma guerra muito grande. Então, quer dizer, então a saidinha de banco aumentou no Rio Grande do Sul. Além de aumentar a tendência de guerra de tráfico nas vilas, a tendência é aumentar os assaltos a banco. Tudo aquilo que a gente via no Rio de Janeiro, a tendência é vir para o Rio Grande do Sul.
Antes da vereadora Mônica Leal dar os números ali, que eu já vi que ela tem no Diese, eu preciso fazer um outro intervalo comercial. Digimer, você quer mais? A gente tem. Digimer informa a hora certa. 16 para as 2, nós já voltamos.